Vamos ver hoje então a 12ª Brahá da Amidá, que é a nona do miolo da Amidá. E a Brahá é a Brahá de Vela Malchinim. Mas antes nós temos que fazer uma pequena introdução. Um dos nomes, um dos termos que se chama a Amidá é Shmona Esre. Shmona Esre significa 18. Por quê? Porque a Amidá tem 18 brachot. Mas se nós formos contar, nós vamos descobrir que tem 19. E aí você vai perguntar, peraí, como tem 19 se você chama a Amidá de 18? Porque na realidade a Amidá, num primeiro momento, foi instituída apenas com 18 brachot. A Amidá foi montada, foi desenhada pelos Anshei Knesset Agdolá, pelas pessoas da grande assembleia, e foi estabelecida com 18 brachot. Isso é início do segundo templo. No final do segundo templo foi instituída esta brachá vela malchinim, foi acrescentada esta brachá vela malchinim. Por que isso? Então vamos começar desde o começo. Essa brachá foi, na realidade, já falada pelos anjos quando o povo de Israel estava atravessando o mar. Travessia do mar. Foi feita esta brachá pelos anjos, pedindo para que Deus aniquilasse os inimigos do nosso povo. Mas depois passou a ser não necessária esta brachá, até chegar ao final do segundo templo, quando nossos sábios enxergaram a necessidade de restabelecer a fala e a prece desta brachá. Esta brachá foi instituída, então, por um sábio da época do Talmud, na época da Mishnah, na verdade, na época do Rabban Gamliel, um dos presidentes importantes do nosso povo, que se chamava Shemuel HaKatan, o pequeno Shemuel, pequeno Samuel. Ele era uma pessoa muito, muito humilde, e por isso as pessoas apelidaram ele do pequeno Shemuel. Por que que ele instituiu que se falasse essa brachá? Porque até então, o nosso povo teve vários inimigos materiais. O que quer dizer com inimigos materiais? De uma forma geral, o que o nosso povo passou durante toda essa época foram pessoas que queriam acabar fisicamente com o nosso povo. E aqui eles começaram a enfrentar um grupo que estava querendo acabar espiritualmente com o nosso povo. De quem nós estamos falando? Esta brachá é chamada também de Birkat HaMinim, a bênção dos Minim. Quem são os Minim? Min são pessoas hereges. Minim são pessoas que contrariam Deus. Mas mais especificamente, é uma forma que os nossos sábios chamavam as pessoas que pertenciam ao grupo de Maminei Yeshu Notzri, os que acreditavam no Jesus Nazareno. E o acrônimo, as iniciais dessas palavras, Maminei Yeshu Notzri, que acreditam no Jesus Nazareno, forma a palavra Min. E por isso nossos sábios usavam esse termo para designar as pessoas que pertenciam a esse grupo. Quem era esse grupo? Esse grupo era um grupo de judeus, judeus renegados, que logo após a morte do Jesus, resolveram idolatrar ele. Nós estamos falando de um momento que não existia ainda o livro chamado Novo Testamento. Não existia isso. É antes. E esse grupo começou a negar e a modificar partes da Torá. Esse grupo começou a montar e estabelecer algumas bases para o que depois se tornaria o catolicismo, o cristianismo. E eles estabeleceram, então, que o principal é o amor, a bondade, o perdão. Era um tipo de reformismo da época. E eles fizeram essa reforma e rapidamente abandonaram as palavras dos nossos sábios, não cumpriam as mitzvot dos nossos sábios e devagarzinho foram abandonando inclusive as mitzvot da Torá. E o que eles faziam? Eles oprimiam os judeus e incitavam eles a abandonar o caminho de Deus. Isso são palavras do Maimônides nas leis da Tfilá. Quando os sábios viram o perigo iminente dessas pessoas incitarem pessoas do nosso povo a abandonarem o caminho de Deus, veio Shmuel HaKatan junto do Sanhedrin, junto do Sanédrio, junto do tribunal do Rabban Gamliel, e instituíram esta brachá, pedindo para Deus tirar essas ervas daninhas e impedir esses desvios. Então, antes de continuar, a partir do momento que instituíram esta brachá, você vai falar, então agora a Midah, que é chamada de 18, não tem 18 brachot, tem 19. Se vocês lembram, nós vimos uns 2 ou 3 meses atrás, nas aulas de conceitos judaicos, nós falamos sobre as diferenças de textos, de Sidur para Sidur, que é chamado Nusach. E nós comentamos que, lá no início, há 2000 anos atrás, na época do Talmud, existiam 2 textos básicos. O texto da reza em Israel e o texto da reza na Babilônia. Nós seguimos hoje, a maioria da nossa reza é segundo o texto da Babilônia, como nós falamos na época. No Ashkenaz segue algumas das coisas do texto de Israel. O que aconteceu na época? Para manter 18, no caso do texto de Israel, eles unificaram 2 das brachot que vêm um pouco depois desta. A brachá de Velirushalayim, nós pedimos a reconstrução de Yerushalayim. E a brachá de Etzemach David, nós pedimos a vinda de Mashiach. Eles juntaram, afinal de contas, é o mesmo, não o mesmo assunto, mas eles caminham juntos. Você precisa de Jerusalém reconstruída com Mashiach. Então eles juntaram isso numa brachá só. Assim mantiveram 18. E na Babilônia, se manteve como está. Tem 18 brachot, mais uma. Mais uma. Essa brachá é uma brachá acréscimo. E por que nós chamamos, então, ainda assim, de Shmoná Esre, de 18 brachot? Porque nós ansiamos o momento que nós vamos poder tirar essa brachá. Essa brachá vai chegar um momento que não vai ser mais necessária. Quando acabar de existir inimigos querendo acabar com o nosso povo e querendo acabar com a nossa espiritualidade. Então nós esperamos poder voltar ao tempo que só tinham 18 brachot. E é por isso que nós chamamos a Amidá mesmo hoje de 18 brachot. O Shmuel HaKatan veio e instituiu que se falasse então 3 vezes por dia essa brachá, pedindo para Deus impedir essa destruição espiritual do nosso povo. E a brachá funcionou. o que aconteceu? Aquele grupo de judeus renegados sumiu do mapa. Não existem. O que aconteceu depois foi que algumas pessoas se juntaram, das poucas que sobraram desse grupo, se juntaram a um sujeito chamado Paulo, de onde vem o São Paulo, e esse Paulo estabeleceu e formou uma religião totalmente nova, que já não tem mais absolutamente nada a ver com o judaísmo, a não ser as raízes, as ideias. Mas ele modificou totalmente, e era justo a época que o Império Romano, as pessoas estavam abandonando aquele monte de idolatrias que eles tinham, e resolveram abraçar essa religião que o Paulo montou, estabeleceu, quer dizer, isso depois, né? E acabaram abraçando esta nova religião, e acabou ficando a religião do Império Romano. Uma religião dessas pessoas que eram mega idólatras, e passaram a ser um pouco idólatras, afinal de contas, pela Torá, qualquer associação que é feita com Deus é idolatria, chamado shituf, sociedade. Então, a partir do momento que criaram que existe Deus e existe um filho, entre aspas, né? E a trindade, eles acabaram criando um tipo de idolatria. De qualquer forma, passaram a ter um pouco de sossego, porque não havia mais essa ameaça espiritual, porque já não era mais aquele grupo de renegados que estavam tentando convencer os judeus. Não, acabou, deixa os judeus lá, nós temos a nossa religião. E isso já passou para uma outra turma, outras pessoas que acabaram adotando esta religião. O que acontece é que, apesar dela ter funcionado e ter resolvido o problema daquele momento, o problema persiste. E por isso que nós continuamos com essa tefilá sempre. Como alguém falou, infelizmente os maiores inimigos do nosso povo acabam vindo de dentro do nosso povo, inclusive, porque justamente eles têm um poder muito mais forte contra nós mesmos. O que aconteceu ao longo dos séculos? Ao longo dos séculos nós tivemos muitos problemas com pessoas renegadas. Ao longo dos séculos, pessoas renegadas iam para governadores e difamavam a nossa Torá. E jogavam para os governadores uma série de trechos do Talmud que essas pessoas renegadas conheciam, dizendo que existe uma série de leis entre os judeus que contrariam as pessoas locais. Por exemplo, as leis de Yain Nesser. A Torá proíbe beber qualquer vinho que foi feita idolatria com ele. E por isso nossos sábios decretaram, uma vez que nós não sabemos o que foi feito com o vinho por uma pessoa que não é judia, nossos sábios decretaram que é proibido beber o vinho que o não judeu tocou. Porque você não sabe, de repente ele é idólatra e de repente foi feita idolatria, não pode beber desse vinho. Então não é nada contra a pessoa, e sim que nós temos que nos resguardar para não incorrermos nesta falha e nesse erro gravíssimo de beber de um vinho que foi feito a idolatria. Então não é nada contra, mas eles iam e ficavam cutucando os não judeus e os governadores, instigando eles contra o nosso povo. E assim teve, isso como exemplo, assim teve diversas vezes onde queimaram os livros dos judeus. Imagina, antigamente, antes ainda da impressão, e mesmo quando já começou a impressão, como era caro, como era difícil conseguir escrever um livro. Um livro de Talmud, uma cópia do Talmud, sabe qual o tamanho do Talmud? Queimaram e queimaram e queimaram dezenas de milhares de livros. Por exemplo, na época do... Na época da Idade Média, foram queimados 24 carros, 24 carroças cheias de Talmud. E o Maharan de Rotenburg, rabino-chefe de Rotenburg, instituiu uma quiná, uma lamentação, que é falada até os dias de hoje, todo Tisha B'Av de manhã, onde se lamenta e se chora sobre esses livros sagrados que foram queimados. Isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história, e nós tivemos muitos e muitos problemas, e por isso a Brahá começa falando sobre esses delatores. Um detalhe importante. Uma vez que essa Brahá é uma Brahá, assim, mais forte, é uma Brahá que veio defender o nosso povo contra os nossos inimigos. É uma Brahá que sofreu muita censura. E se nós, então, quando falamos lá no passado sobre textos diferentes no Sidurim, e nós vimos que as diferenças são muito tênues quando já existem, esta Brahá é uma Brahá que tem bastante diferença entre o Sidurim, porque ela, infelizmente, sofreu muita censura. Censura por parte de governadores que ordenaram e obrigaram a modificar, e censuras que os próprios judeus, em determinados lugares, acabaram modificando uma palavra ou outra para que não causasse problemas entre os judeus e os povos locais. E justamente, olha só, o próprio começo da Brahá, como começa? Vela Malchinim, na maioria do Sidurim consta assim. Vela Malchinim significa aos delatores. Só que, no texto original, pelo que se tem hoje em dia, de livros mais antigos, estava escrito aqui Vela Meshumadim, aos renegados. Mas essa palavra foi trocada em muitos sidurim, dos renegados para os delatores, justamente para não ter problema com esses renegados. Mas, não deixa de se falar da mesma coisa. Se trocou o termo, mas está se falando do mesmo tipo de pessoa. Porque essas pessoas renegadas eram as pessoas que delatavam. Então não faz diferença, estamos falando da mesma coisa. Esses judeus eram conhecidos, aquele primeiro grupo lá, eram conhecidos como os judeus cristãos. Quer dizer, os judeus que acreditavam no Jesus. E acabou ficando entre esse termo, ou minim, ou meshumadim, era o termo mais usado. Min, de maminei yeshua notzri, os que acreditam no Jesus Nazareno, ou... O termo Meshumadim, renegados. Então, Vela Meshumadim ou Vela Marshinim, não dê esperanças. Não dê esperanças para essas ideias que eles têm de acabar com a nossa espiritualidade. Não permita uma coisa dessas, Deus. Vechol Haminim, e todos os Minim, se referindo a todos esses. Principalmente estamos falando dos judeus que acreditavam no Jesus, que eram os menin. Nós pedimos para Deus, querega e ovedo, que eles pereçam rapidamente. Vechol oyevecha ou vechol oyevei amecha, a mesma coisa, os seus inimigos ou os inimigos do seu povo, dá na mesma. Que todos os inimigos mehera e careto sejam rapidamente aniquilados. Vehazeidim, existem dois tipos de inimigos do nosso povo. Existem os inimigos materiais, físicos, quer dizer, aqueles que querem ou matar os judeus, ou prejudicar os judeus, ou ferir os judeus. Tem vários tipos aí, mais cruéis ou menos cruéis, mas dá na mesma. E existe o outro tipo de inimigos, são inimigos espirituais, aqueles que querem acabar com a nossa espiritualidade e querem acabar com a nossa Torá e querem nos desvincular de Deus. Então, Vehazeidim, e esses que estão de propósito querendo nos erradicar, estão tentando nos afastar de Deus, nós pedimos para que estes incluem muitos. Esses incluem os que querem acabar com a nossa espiritualidade, incluem os cristãos. os cristãos ao longo de todas as gerações tentaram acabar com a nossa espiritualidade. É só questão de estudar a história. E eles têm como base isso, que o dito cujo só vai voltar para eles, na imaginação deles, a partir do momento que eles conseguirem fazer com que todos aqueles que não são crentes à sua religião passem a ser. Então, existe essa regra interna deles, e é por isso que eles sempre fizeram isso com os judeus. Não só com os judeus, mas principalmente com os judeus. Tentaram sempre convencer, e é por isso que existem os missionários, a missão, que é, inclusive, investe pesadamente na terra de Israel para tentar fazer com que as pessoas se desviem do caminho. Infelizmente é uma coisa gravíssima e que tem muito poder e muita força hoje no mundo. São os missionários, as pessoas às vezes não se tocam disso. Existe aquele grupo, por exemplo, Judeus para Jesus, que também fazem esse tipo de missão. E aí precisa se tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Por exemplo, em São Paulo também tem o Beit Zar Shalom, lá em Genópolis, que é isso, eles chamam de sinagoga, blá, 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 tudo bobagem. A intenção deles ali é missão, puramente missionários, para fazer com que os judeus passem a acreditar e aceitar o Jesus como todas as coisas que eles eventualmente querem. E tudo isso nós estamos pedindo aqui para Deus não permitir. E tem muitas outras formas de inimigos espirituais. O comunismo é um inimigo espiritual do nosso povo. Fizeram decretos de proibição de estudo da Torá, de cumprimento de mitzvot, mandavam para a Sibéria quem cumpria mitzvot. Então, tudo isso são formas que os inimigos espirituais tentam arrancar e erradicar o judaísmo nosso. E é tudo isso que nós estamos pedindo, então, Verhazeidim, todos esses tipos, Meherat Eaker, que rapidamente você arranque eles, quer dizer, que você não permita que eles consigam gerar frutos. Assim como uma árvore, você arranca ela da raiz, acabou. Ela não vai mais gerar frutos. Então nós pedimos para Deus, Deus não permita que essas pessoas gerem frutos. Arranque eles das fontes de força que eles têm. Utshaber, e quebre eles. Utmager, e moa eles. O que significa isso? Esses grupos só conseguem ter força porque eles são grupos. Então, se você, Deus, quebrar eles em grupos menores e esfarelar eles em grupos mais individuais ainda, de forma a sobrar só indivíduos e não ter mais grupos. Vetachnia. E você vai subjugar eles para que eles não tenham nenhum posto importante, para não ter nenhum tipo de influência negativa sobre os judeus. Bimherá ve'ameinu, que seja tudo isso em breve. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Shover oyevim, aquele que quebra os inimigos, inimigos materiais, físicos. Umachnia zeidim, que subjuga esses que são zeidim, que são inimigos espirituais, éticos, morais, da nossa Torá. Nosso espiritualismo, nossa espiritualidade. E essa brachá, como nós vimos, começa até com o vav, e, vela marchinim, e, aos. Por que que essa brachá está ligada diretamente com as brachot anteriores? Afinal de contas, essas últimas três brachot, a primeira delas era tecaber shofar, para Deus soar o shofar de liberdade do nosso povo, que é a vinda de Mashiach, e Hashiva Shofetenu, nós pedimos para Deus devolver para nós juízes como eram e conselheiros como nós tínhamos, para nos direcionar ao caminho da Tshuva. E para tudo isso nós precisamos principalmente que Deus não permita que pessoas maldosas, malvadas, missionárias, desviem o nosso povo do seu caminho. Então nós pedimos, tudo isso faz parte um do outro, tudo um continuação do outro. Não permita com que esses perversos derrubem o nosso povo. E por isso nós pedimos tudo isso na sequência.